Iniciamos agora as áreas da Educação, Cultura e Desporto e, para o efeito, tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Na educação, pugnamos diariamente por soluções de compromisso e de comprometimento que façam da escola um meio de aprendizagem para todos. No presente e no futuro, pretendemos uma escola em permanente adaptação à mudança, adequada às transformações da sociedade. Todavia, jamais olvidaremos o passado, porque se é certo que temos no Ocidente uma escola com alunos do século XXI, com professores do século XX e com uma orgânica do século XIX, também é certo que herdámos uma escola que logrou a alfabetização de cerca de 3/4 da humanidade numa espiral de progresso sem paralelo no tempo histórico mais próximo ou mais longínquo. Por isso, prezamos a estabilidade ao ponto de termos construído um plano integrado de promoção do sucesso escolar, o pró-sucesso Açores pela Educação, com um horizonte de 10 anos e a incluir todos os programas pedagógicos já experimentados com maior êxito no combate ao insucesso e ao abandono escolares. Além disso, na impossibilidade de fazer tudo de uma assentada, assumimos opções claras e inequívocas e, contra a tentação dos ganhos imediatos, insistimos nos ciclos inferiores, no pré-escolar e no primeiro ciclo, porque se cedo sujeitas ao estímulo cognitivo, melhor as crianças, depois como adolescentes e como jovens, adquirem competências e conhecimentos essenciais, evitando os esforços da remediação de atrasos que, de recuperáveis, evoluem tendencialmente para irrecuperáveis. A partir de cerca de 2009, a crescente evidência de taxas de desemprego mais baixas por entre os detentores de níveis de escolaridade mais elevados obriga naturalmente à consideração do secundário, onde se requer a diferenciação pedagógica, a aconselhar a multiplicação das vias profissionalizantes para que ninguém fique para trás, para que todos concluam a escolaridade obrigatória no tempo próprio. Independentemente dos ciclos de maior ou de menor intervenção, insistimos no ensino da leitura e da escrita à laia de antigamente, sem vacilarmos no treino do pensamento, da interrogação e da pesquisa à maneira dos nossos dias. Assim contribuímos para a consolidação, a transmissão e a produção de conhecimentos indispensáveis ao profissional, ao técnico, ao cientista, ao mesmo tempo que promovemos a difusão de valores cívicos e democráticos indispensáveis à formação dos cidadãos. Deste modo, uma vez terminada a escolaridade obrigatória, os nossos alunos disporão do perfil mais indicado para o enfrentamento dos desafios da contemporaneidade, que entretanto obrigam à aprendizagem permanente, para que jamais ocorra desajustamento entre as exigências da empregabilidade e as aptidões da mão de obra. Apesar do nosso sistema educativo, ou melhor, apesar do nosso sistema educativo não haver ainda alcançado os patamares de excelência por que almejamos, certo é que no ano letivo transato evidenciamos indicadores que transmitem esperança. Se não, vejamos, no ensino básico, as taxas de conclusão subiram no primeiro ciclo de 92% para 93%, no segundo ciclo de 90% para 93%, no terceiro ciclo de 85% para 87%. No ensino secundário, a taxa de conclusão subiu de 70% para 75%. A 4 anos de distância, todas estas taxas já superaram metas estabelecidas para 2020-2021. Estamos essencialmente a falar de resultados de uma avaliação interna que suscitam sempre menor confiança da sociedade. Todavia, os resultados da avaliação externa confirmam o decréscimo de retenções no sistema educativo regional. De facto, a análise global dos exames nacionais do terceiro ciclo do ensino básico e do secundário de 2016-17 evidencia dois aspectos positivos: a melhoria dos resultados comparativamente a 2015-16 e o encurtamento das distâncias comparativamente às médias nacionais. Nos Açores, apesar das dificuldades e das insuficiências, a revelação de alguns bons indicadores educativos decorre certamente da diferenciação que sempre introduzimos no sistema educativo regional. Disso são exemplos a introdução do inglês no primeiro ano de escolaridade e a manutenção do ensino da cidadania associado ao desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, que agora nos facilita a inserção em projetos nacionais, por exemplos da flexibilidade curricular. Aliás, este projeto em concreto contempla a possibilidade das escolas gerirem por si próprias parte do horário letivo semanal num exercício de autonomia que nunca deixou de ser incentivado na região. De facto, à exceção do recrutamento de professores e da gestão do currículo, a legislação açoriana confere às nossas unidades orgânicas um largo espectro de intervenção condizente com a convicção de que em cada local se conhecem muito melhor as necessidades específicas de cada comunidade escolar. Passemos à cultura. No Portugal de hoje, como bem sublinha Eduardo Lourenço, quiçá o maior pensador português vivo, que esteve recentemente entre nós, no âmbito das jornadas antarianas, que celebraram os 175 anos do nascimento de Antero de Quental, como dizia Eduardo Lourenço, os Açores são o território e a realidade mais singulares, sem par nas diversas, mesmo nas recônditas partes do continente. Por isso, enquanto que para as parcelas metropolitanas se reivindica ocasionalmente a regionalização, as ilhas desfrutam constitucionalmente da autonomia, que possui necessariamente por alicerce uma identidade cultural muito específica. Como também relembra Vitorino Nemésio, a cultura açoriana é filha da história e da geografia, isto é, de uma vivência de mais de meio milénio num ambiente dispar do continental. Além disso, na época da globalização, no arquipélago como no demais mundo, impera uma uniformidade muito artificial de todo o avesso ao reconhecimento da nossa especificidade. Por isso, a açorianidade, que é a expressão nemesiana de uma identidade cultural insular, é uma mais-valia traduzível em superioridade moral e em progresso material. Na cultura, movemos-nos simultaneamente pelo passado, cuja herança muito importa preservar, e pelo futuro, através do esforço da dinamização das nossas instituições culturais, através de um estímulo à criatividade dos nossos agentes culturais. As instituições e os grupos são os executores no terreno dos nossos propósitos. Após a criação de uma rede de bibliotecas e arquivos regionais, para facultar um melhor conhecimento da história das ilhas, útil quer para naturais, quer para foresteiros, procedemos também à criação de uma rede de museus e de coleções visitáveis dos Açores, cujo objetivo consiste em dotar todas as nossas ilhas de uma unidade museológica de qualidade. Um esforço finalmente concretizável a partir de 2018, com o começo para breve da obra do Museu Francisco de Lacerda em São Jorge, e com a inauguração, para breve, do Núcleo Museológico de Vila do Porto do Museu de Santa Maria e do Museu do Tempo, que é o primeiro edifício do projeto do Ecomuseu do Corvo. A promoção da nossa cultura demanda também que a ação dos nossos agentes culturais ultrapasse as fronteiras do arquipélago, dada a tradicional participação dos Açores no diálogo das regiões, dos países e das civilizações. Neste particular, no ano em curso, a persuasão do Governo dos Açores e a compreensão do Governo da República surtiram efeito. Finalmente, o regime de apoios da DG Artes está acessível à candidatura dos agentes culturais dos Açores, que assim conquistam mais uma montra externa para a exposição da sua e da nossa criatividade. Passemos ao desporto. No desporto, os Açores registram a maior taxa de participação desportiva absoluta, quase equivalente ao dobro da média nacional. Tudo isto decorre do trabalho meritório de 51 associações de modalidade ou de desportos que enquadram cerca de 250 clubes desportivos que desde 2011 albergam mais de 23 mil atletas nos diferentes níveis de atividade local, nacional, regional e nacional. Tudo isto depende muito da prioridade concedida à atividade de treino e de competição dos escalões de formação, com 980 equipas e grupos de trabalho e 45 coordenadores da formação. A participação nos Jogos Olímpicos no verão de 2016, no Rio de Janeiro, na modalidade de futebol de um atleta formado nos Açores, embora a representar um clube exterior à região, a participação nos Jogos Paralímpicos no verão de 2016, no Rio de Janeiro, na modalidade de atletismo de uma atleta formada nos Açores e a representar um clube da própria região, demonstram o progresso do desporto nos Açores, agora expresso na excelência da competição. Neste caso, o esforço do apoio aos jovens talentos regionais e ao alto rendimento é o caminho certo na projeção externa da imagem do desporto Açores. Em vez de privilégio de alguns, o desporto é essencialmente um direito de todos, traduzido na atividade física desportiva, que principia nas idades mais tenras, contabilizados que estão cerca de 600 núcleos de escolinhas do desporto, com mais de 6 mil crianças. A afirmação do desporto como atividade de todos e para todos reside, entretanto, no desenvolvimento do Programa de Apoio ao Desporto Adaptado, que inclui cerca de 1000 pessoas, cidadãos de pleno direito, cujo exemplo de perseverança, cuja capacidade de superação contribuem para a construção de uma sociedade mais inclusiva e mais tolerante. De resto, apesar de prioridade negativa no acesso a fundos comunitários, nunca descuraremos a melhoria das nossas instalações desportivas através, por exemplo, do aperfeiçoamento do sistema de eficiência energética para redução da pegada ecológica condizente com a promoção da saúde de todos os praticantes. O plano para 2018 da Secretaria Regional da Educação e Cultura possui uma dotação de investimento de 68.712.091 euros, sendo que na generalidade dos projetos são mais as ações que aumentam a dotação do que aquelas que reduzem dotação. Na educação, o investimento global é de 44 milhões e cerca de 500 mil euros, um montante adequado à evolução das construções escolares que registra manutenção na Canto da Maia e na Calheta em fase de obra, que registra acréscimo, por exemplo, nas escolas das Capelas em processo de adjudicação da empreitada, dos Arrifes em revisão do projeto e da Lagoa para elaboração do projeto. De resto, em matéria de construções escolares, destaca-se o acréscimo da dotação para beneficiação e reabilitação de instalações escolares, um investimento a reforçar ainda mais a médio prazo, uma vez concluído ou quase concluído o parque escolar da região. A título de exemplo, atente-se inclusivamente na abertura de novas associações para Santa Maria, Ginetes e Secundária da Lagoa. A comprovar a atenção concedida pelo Governo à educação, assinala-se o acréscimo da dotação nos projetos Apoio Social, que cresce pelo terceiro ano consecutivo, também nos projetos pedagógicos, como garantia de desenvolvimento do pró-sucesso Açores pela educação. Na cultura, o investimento global é de 13.464.909 euros. No projeto 6.7, dinamização das atividades culturais, há uma manutenção do montante dos fundos. Já no projeto 6.8, defesa e valorização do património arquitetónico e cultural, ocorre um acréscimo de fundos, fruto sobretudo do início de duas grandes empreitadas, o Museu Francisco de Lacerda em São Jorge e o Cinema do Aeroporto em Santa Maria. Mas também esse acréscimo de dotação decorre da abertura de novas ações. uma referente ao Ecomuseu do Corvo, porque um Ecomuseu é sempre um projeto de longa duração que ainda obriga à cooperação interinstitucional, outra à musealização do Palácio Betancourt, antigas instalações da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo, com reservas do Museu de Angra do Heroísmo e com existências da Coleção Francisco Ernesto e Oliveira Martins, outra ainda relativa ao património arqueológico e subaquático, porque as incidências da nossa história, designadamente a função de escala transatlântica de referência, transformaram os nossos mares em santuários universais da arqueologia naval. No desporto, o investimento global é de 10.730.000 euros, integralmente suportado pelo ORA, dado o facto, já assinalado, do desporto ser uma prioridade negativa na perspectiva da União Europeia. A conclusão do Centro de Treino do Judo de São Jorge e da segunda fase da requalificação do Pavilhão Desportivo de Santo Espírito em Santa Maria coexiste, entretanto, com o acréscimo de dotações da generalidade das ações dos seus quatro projetos. Em conclusão, os meios financeiros adstritos a esta proposta de plano e orçamento para 2018 possibilitam o desenvolvimento da educação, da cultura e do desporto, que são as áreas integrantes da Secretaria Regional da Educação e Cultura. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão agora abertas as inscrições. Sra. Deputada Maria João Carreiro, tem a palavra.
Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. As verbas afetas às construções escolares correspondem a compromissos constantemente adiados para as escolas que necessitam de reparações e de intervenções urgentes. O Sr. Vice-Presidente, no passado dia 13 de novembro, alegou que a redução de 55 milhões de fundos comunitários deve-se, como ele classificou, a nível de execução excelente de obras planeadas, nomeadamente na área de educação. Mas a verdade é que, Sr. Secretário, comunidades educativas das escolas da EBI Rabo de Peixe, EBI da Rives, EBI da Lagoa, entre outras, esperam e desesperam por infraestruturas adequadas e dignas às práticas pedagógicas que se exigem nas escolas de hoje. E não só. Escolas de amianto, com cobertura de amianto, seriam intervencionadas até 2017, até segundo definido em resolução do Conselho de Governo de 11 de fevereiro de 2014, em que deliberavam que se iriam ser intervencionados até 2017, a verdade é que essas escolas não sofreram qualquer tipo de intervenção. Sr. Secretário, quando poderão estas crianças e jovens usufruir de condições dignas e adequadas a uma educação de sucesso? Face ao assumir que não há dinheiro para, nomeadamente, os fundos comunitários para as intervenções, por mais quanto tempo vão ser adiadas as intervenções em causa? Tem dito.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Lima.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, todos os anos são contratados a termo resolutivo cerca de 700 professores para o sistema educativo regional. Este ano já foram mais de 1000. Professores estes que estão contratados há mais de 3 anos, alguns há mais de 5, 10 ou até 15 anos. E por isso, sem sombra de dúvida, são precisos nas nossas escolas. A atual proposta do Orçamento de Estado para 2018, em discussão na Assembleia da República, prevê, por proposta do Bloco de Esquerda, que após 3 anos de contrato ou 2 renovações sucessivas, haja lugar à abertura de vaga nos quadros, promovendo assim a integração dos professores contratados nessas condições. Esta alteração é uma norma já previamente existente, mas que previa que a abertura de vaga se fizesse apenas após 4 anos ou 3 renovações sucessivas. Nos Açores, o Governo do Partido Socialista não quer ouvir falar de combate à precariedade dos professores, pois nunca aceitou, até hoje, a integração dos professores contratados após 3 anos de contrato, como a lei exige, e bem, para o setor privado, e como exigem até diretivas europeias. É digno de nota que o Partido Socialista, que é tão bom aluno, isolou-se cumpridor das diretivas europeias, tudo em vente para que esta diretiva não seja cumprida nos Açores. Mas agora, já que o Governo Regional tem dito a miúdo que fará aqui o mesmo que se fará na República em relação, por exemplo, ao tempo de serviço dos professores contratados, ao descongelamento de carreiras, vai o Governo Regional, em relação à integração dos professores contratados, seguir o exemplo do Orçamento de Estado? Ou o Governo Regional só segue o exemplo da República quando é para prejudicar quem trabalha, ou seja, os mesmos de sempre? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver inscrições. Julgo não haver inscrições. Senhor Secretário Regional, então, para responder, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a senhora deputada Maria João Carreiro aludiu a construções escolares e a eventual falta de fundos comunitários para as realizar com maior rapidez. Na minha intervenção ficou claro que, em matéria de fundos comunitários, das três áreas que eu tutelo, a educação, a cultura e o desporto, só no desporto é que há a norma, portanto, a ordem de que é uma prioridade negativa na perspectiva de acesso a fundos comunitários. Isso não se verifica quer na cultura, isso não se verifica também na educação. E mais, se fizermos, portanto, uma análise da evolução das construções escolares, chegará facilmente a senhora deputada à conclusão de que a região tem, geralmente, sempre em execução um número muito semelhante de novas instalações escolares, portanto, em construção. Nomeadamente, duas, três, é o que se verifica efetivamente agora com a Cantamaia em Ponta Delgada, com a Calheta em São Jorge, e quando estas escolas ficarem efetivamente prontas, serão substituídas por outras. Falou-me, entretanto, a senhora deputada, e para ser concreto, de três escolas, portanto, em singular: a Escola de Rabo de Peixe, a Escola dos Arrifes e a Escola, portanto, da Lagoa. Obviamente, nos estamos a referir à Básica Integrada da Lagoa. Em relação à Escola de Rabo de Peixe, como eu já tive a oportunidade, portanto, e fim de dizer, houve recentemente um passo atrás que resultou de uma decisão judicial decorrente da reclamação de um projetista. Essa decisão judicial determinou a anulação de um processo. Nós temos agora a obrigatoriedade, da retoma dos procedimentos e faloemos, obviamente, com a maior brevidade possível. Relativamente à Escola dos Arrifes, como tenho a oportunidade de ver nesta proposta de plano para 2008, ela está dotada para 2018 com verbas superiores àquelas que tinha para 2017. Porquê? Porque o projeto está em abril, está em revisão, previsivelmente até ao mês de abril, e em 2018 decorrerá o concurso para a empreitada. Se me perguntar, e o começo da empreitada ainda em 2018 é apenas uma eventualidade, e a acontecer é uma eventualidade efetivamente para fim do ano, mas isto, portanto, está a decorrer de acordo, portanto, com os planos que estavam efetivamente traçados. Finalmente, em relação, portanto, à EBI da Lagoa, cuja dotação também aumenta no plano para 2018, vamos fazer, portanto, a elaboração do projeto para intervenção. De seguida, respondo às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado António Lima. E o Sr. Deputado António Lima falou fundamentalmente de precariedade laboral entre os professores e falou também fundamentalmente de um suposto, portanto, não cumprimento por parte do Governo Regional de uma diretiva comunitária. A propósito destes assuntos, eu gostaria de relembrar que nos últimos anos, e particularmente através do lançamento de concursos extraordinários em 2014, 2015 e 2016, que facultaram a abertura só estas de 300 vagas, mas também através de concursos regulares que depois suscitaram a abertura de mais vagas, nós fizemos um esforço para suprir com professores do quadro as necessidades permanentes do sistema educativo regional. Claro que os professores contratados no sistema educativo regional continuam a ser muitos. Efetivamente são entre 800 a 1000. É verdade, simplesmente porque também são muitas as necessidades transitórias do sistema educativo regional, decorrentes, por exemplo, da existência de muitos professores do quadro no exercício de missões temporárias, na política, na administração pública, nos conselhos executivos das escolas, inclusivamente nas estruturas sindicais. No futuro, o que eu poderei dizer é o seguinte: nós vamos manter a mesma postura. E qual é ela? Sempre que nós fizermos a identificação de uma necessidade permanente do sistema educativo suprida por um professor contratado, procederemos à abertura de uma vaga para o quadro. Caso contrário, obviamente, não o faremos. E estou convencido de uma coisa: esta é a forma mais justa, mais racional de gestão de recursos humanos. Garante às instituições o número de professores indispensável para o seu funcionamento e evita a praga dos horários zero que pulula noutras paragens. Como sabe, portanto, enfim, no continente é muito frequente. Esta também é a forma de conferir, e pode crer que sim, maior segurança profissional ao corpo docente. E porquê? Porque uma qualquer estratégia de indiscriminado acesso de contratados aos quadros se traduz a prazo e, inevitavelmente, numa generalizada situação de despedimento de professores de quadro. Temos ainda exemplos bastos disso num passado governativo histórico bem, bem recente. De resto, falou ainda, portanto, o senhor deputado a propósito do facto de o Governo Regional ter assumido fazer na região aquilo que se fizesse no continente. É verdade, a propósito, portanto, de assuntos bem específicos, a propósito do descongelamento de carreiras, a propósito da eventual reposição, portanto, de tempo congelado. E, efetivamente, nesse caso, assumiremos a mesma solução nacional na sequência das negociações que já estão anunciadas entre o Governo da República e as estruturas sindicais. E eu sublinho, entre o Governo da República e as estruturas sindicais. Nos Açores, com menos anos de eventual recuperação, não 9, mas apenas 7, não se justificava a abertura de um processo negocial independente que poderia, inclusivamente, prolongar no tempo a busca e o encontro de soluções. Claro que eu sei que é quando da introdução de cortes salariais por iniciativa de uma governação relativamente sinistra de um passado ainda recente, para evitar maiores prejuízos, aqui na região nós minoramos impactos negativos a funcionários públicos e particularmente a professores. Mantivemos direitos, mantivemos regalias. Porém agora, quando possuímos a carga mais baixa do país, quando possuímos uma carga fiscal das mais baixas da Europa, não é racional a multiplicação de benefícios e de exceções se queremos, no futuro, como aliás no passado, continuar a ser a única região portuguesa livre de políticas cruéis de ajustamento financeiro na emergência de uma qualquer nova crise. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Astor Lima.
Vou intervir neste debate com o Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, mas, Sr. Secretário, o senhor sabe e tem consciência do valor da autonomia, tem consciência que estamos a discutir um orçamento regional. Tem consciência que existem sindicatos com representação regional. Tem consciência que o senhor aí se gabou de, no passado, ter corrigido injustiças. mas fez isso apenas porque tinha um governo que não era da sua cor na República. O senhor agora faz exatamente o contrário e não quer benefício nem prebendas para os funcionários públicos e para os gestores dos Açores. Que contradição é essa, ao senhor secretário? Estamos a discutir um orçamento regional. Gostaria que me dissesse que verba tem para a progressão dos professores na carreira para o ano que vem. Porque eu não consegui ver, talvez por deficiência minha, que verba tem o senhor destinado a isso, já que falou em tantos milhões de ali de baixo. Já agora, senhor secretário, gostaria que me explicasse também em que é que se vai materializar 1.800.000 euros naquilo que os senhores chamam de pró-sucesso. Quantos professores estão afetos ao pró-sucesso? Quais são eles e a fazer o quê? E se confirma que a maior parte deles são professores contratados, que os senhores contrataram para o pró-sucesso, que já leva com 2 anos os resultados que temos. E como é que se vai materializar 1.800.000 euros no pró-sucesso, senhor secretário? Gostaria muito que o senhor me explicasse essa dúvida, porque eu não consigo descrutinar. Descrutino, sim, gabinetes arranjados para ex-diretoras regionais, descrutino, sim, tachos arranjados para ex-dirigentes regionais, descrutino, sim, tudo isso e dar que fazer e empregar a gente que não quer dar aulas, que nunca quis dar aulas e se arranjam uns tachinhos de secretaria como a ex-diretora regional. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito bem.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Paredes.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Secretário, trago de novo ao debate nesta casa, um assunto que muito diz aos marienses. Refiro-me como calculará a reabilitação do antigo cinema do Aeroporto de Santa Maria. Poderia parecer repetitiva esta abordagem, já que o fiz relativamente aos planos 2016 e 2017. Mas perante os sucessivos adiamentos da obra, do início da obra, inscrito em sucessivos planos desde 2013, não creio correr esse risco. Por uma questão de economia de tempo e porque todos os argumentos desta triste novela são já sobejamente conhecidos de todos, e de Vossa Excelência em particular, não irei elencar as vicissitudes deste projeto. Contudo, considero importante referir alguns dados cronológicos naquela que se poderia chamar a crónica de uma morte anunciada. Agosto de 2008, ordem de encerramento do Atlântida Sine, por ordem da Direção Regional das Obras Públicas, face ao perigo iminente de derrocada. Desde 2013, mais de 5 milhões de euros orçamentados. Maio de 2015, apresentação do anteprojeto. Fevereiro de 2016, o Conselho de Governo autorizou a abertura do concurso público no valor de 4 milhões de euros. Agosto de 2016, 2 meses antes das eleições regionais, o Executivo Socialista adjudicou a obra, mas esta nunca avançou. Em março de 2017, no debate parlamentar do Orçamento da Região, o Secretário Regional de Educação e Cultura foi questionado pelo PSD sobre este assunto, mas nem se dignou responder. Cerca de um ano depois, 27 de julho de 2017, ironicamente, em vésperas da visita estatutária do Governo a Santa Maria, ruí o teto do edifício do antigo cinema do aeroporto e parte das paredes em madeira do mesmo. O desabamento do edifício do antigo cinema do aeroporto é o resultado da negligência do Governo Regional e constitui um duro golpe na preservação da memória histórica da Ilha de Santa Maria. Impõe-se, por isso, questionar de novo. Qual a data prevista para o início da obra? Garante o Governo que a atual situação do imóvel não necessitará de uma revisão do projeto? Está o Governo em condições de assegurar que a obra não sofrerá mais atrasos no seu início? Que ações foram tomadas após a situação de derrocada do edifício no sentido de salvaguarda de pessoas e bens? Qual o verdadeiro ponto de situação do projeto? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, outro dos projetos que repetidamente tem sido discutido no mesmo âmbito é a recuperação da antiga torre de controle do Aeroporto de Santa Maria, mais um que transita de plano em plano sem qualquer concretização. A sua estrutura, totalmente em madeira, tal como a do cinema, o estado de degradação visível em que se encontra inserido no edifício de aerogar do aeroporto, constitui mais um sério perigo para ruir. Neste caso, a culpa tem sido repartida com a empresa ANA. Tem que haver sempre um culpado, como convém. Por isso, questionamos qual o verdadeiro ponto de situação relativamente à recuperação da antiga torre de controle do aeroporto de Santa Maria. Tem o Governo estudos técnicos relativo à integridade da sua estrutura? Qual a previsão para o início das obras? Sr. Secretário, colocamos-lhes 8 questões, repito, 8 questões para as quais não aceitamos o silêncio em que se refugia sempre que o assunto lhe é incómodo. Da mesma forma que uma obra prometida foi adiada e sem início ao fim de 5 anos, também até hoje, não obtivemos respostas sérias e credíveis. Há, de facto, um novo ciclo nos Açores. E neste Parlamento foi Vossa Excelência que o inaugurou. O de se furtar a responder às questões, num claro desrespeito para este Parlamento e para os seus deputados. E também por isso está em causa a credibilidade dos planos que o Governo apresenta, disse.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Costa.
Excelentíssima Sra. Presidente, excelentíssimas Sras. E Srs. Deputados, excelentíssimo Sr. Presidente e membros do Governo. Queria aqui destacar 4 pontos na área da educação que me parecem ser profundamente fundamentais para nós percebermos o plano do Governo previsto para 2018. E quero focar em áreas que até aqui não têm sido devidamente valorizadas pela oposição. Em primeiro lugar, a valorização do processo, que é um planeamento previsto para 10 anos, e neste sentido queria destacar 2 intervenções que me parecem muitíssimo importantes, nomeadamente os projetos de intervenção comunitária, que tiveram uma primeira experiência piloto no Conselho da Lagoa e, este ano letivo, estão a desenvolver esforços na área de Vila Franca do Campo. E isto é extremamente importante porque não se trata apenas de uma medida educativa centrada em si próprio, mas é uma medida educativa que faz o diálogo com a comunidade local, com as famílias e com todo o tecido social, que é bastante importante de vocacionar. Segunda questão. Segunda questão. Algo que me parece que aqui vou designar como uma revolução silenciosa, que é a rede de bibliotecas escolares. O Governo Regional tem encetado, de há 2 anos a esta parte, um investimento imenso na rede das bibliotecas escolares, em que tem sido feito um esforço particularmente incisivo nos alunos do primeiro ciclo e principalmente direcionados para os alunos do segundo ano de escolaridade, porque é aí que as competências ao nível da leitura merecem o seu desenvolvimento e, neste caso, esta promoção da leitura tem uma preocupação ainda que me parece ser de destacar. É que é uma promoção da leitura e uma rede de bibliotecas escolares que promove a inclusão. São bibliotecas inclusivas, ou seja, há uma preocupação muito clara de redirecionar os espaços da biblioteca escolar em áreas onde todos os alunos, e repito, todos os alunos possam ter acesso e, em segundo lugar, também crianças com maiores dificuldades de aprendizagem, uma inclusão com crianças com problemas de aprendizagem e estas bibliotecas escolares estão com olhos postos claramente na totalidade do tecido educativo dentro das escolas. Mas ainda vou falar em mais 2 questões, senhoras e senhores deputados. Algo que também aqui ainda não foi mencionado, que diz respeito ao trabalho das tecnologias digitais no sistema educativo regional. Queria aqui focar 2 questões. Em primeiro lugar, o TOPA. Traz o teu próprio aparelho, que é claramente uma forma de rentabilizar as competências digitais de todos os nossos alunos no circuito escolar, no circuito de aprendizagem e no circuito do ensino. E, por outro lado, não só estamos preocupados com a forma como os alunos fazem essas aprendizagens, mas também estamos preocupados com a forma como os professores, que são um setor fundamental e extremamente importante para o sistema educativo regional, a forma como os professores efetivamente colaboram e partilham materiais pedagógicos e científicos. E aqui o REDA, ou seja, a Plataforma de Recursos Digitais Escolares, é fundamental para haver esta partilha de informação que vai beneficiar e que beneficia muito o trabalho dos professores que estão, sejam eles de carreira, sejam eles contratados. Primeiro. Por fim, queria salientar a importância e o desenvolvimento, a injeção do apoio social que o Governo Regional tem dado na área escolar. Vamos trabalhar com números, senhoras e senhores deputados. O apoio social em 2015 era de 9 milhões, em 2016 9 milhões e meio, em 2017 10 milhões e atualmente está inscrito no orçamento 10 milhões e 600. Notem uma coisa. A questão é muito importante, significa que quando as crianças precisam, quando as famílias precisam, o apoio social à escolaridade está aqui presente. E isto é, de facto, quatro pontos que me parecem bastante importantes e que o Governo Regional tem inscrito no seu plano para 2018. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vasco Costa.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Paulo Parece, os assuntos de Santa Maria são certamente para si, esses que aqui trouxe, serão certamente o grito do Ipiranga, porque falou em 2016, falou em 2017, e à força toda quero falar mais neles, porque sabe que eles serão resolvidos muito em breve. E tem conhecimento disso. Tem conhecimento daquilo que se está a fazer no cinema, tem conhecimento do protocolo que foi assinado entre o Governo Regional e a ANA a propósito da Torre de Controlo e que futuro museu do ar em Santa Maria. E é curioso, não deixa de ser curioso, que toma uma árvore pela floresta, se esquece dos investimentos sucessivos que têm sido feitos na cultura em Santa Maria, designadamente com a reabilitação histórica, designadamente com agora com a fase de conclusão do polo de Vila do Porto, do Museu de Santa Maria, e, portanto, eu o que me parece é que eu se calhar até lhe liria, vou-lhe ler uma declaração feita por um senhor que bem conhecerá certamente e que diz o seguinte: dependendo de estar no poder ou na oposição, a abordagem às questões é muito diferente e provavelmente quem não tem o exercício do poder e a responsabilidade de decidir usa muito mais facilmente a demagogia do que a responsabilidade e o realismo. Isso foi dito em 12 de abril de 2017 pelo vosso portativo candidato a presidente de partido, quando o senhor presidente do grupo parlamentar do PSD decidiu ir para a Europa como sua vizinha. Portanto, foi o José Manuel Bolheiro na RTP Açores. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, senhor deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Senhor secretário regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Colocou aqui o senhor deputado Artur Lima algumas questões relativas à compensação dos docentes em época de crise, relativas eventualmente ao descongelamento de carreiras que se aproxima, relativas também à gestão do programa Processo Açores pela Educação. Senhor deputado, não é verdade que no passado o Governo dos Açores tenha defendido direitos, tenha defendido regalias quando os cortes foram introduzidos e que agora não o faça, devido, portanto, à simples diferença de cor política entre o Governo de então e o Governo de agora. As circunstâncias de então e as circunstâncias de agora são substancialmente diferentes e elas justificam de todo aquela atitude, a nova atitude que eu, portanto, acho que explanei e explanei com clareza na primeira intervenção que efetivamente fiz. Colocou-me, portanto, o Sr. Deputado uma outra pergunta, Diga lá, portanto, nesse plano, diga lá nesse orçamento onde é que estão, portanto, as verbas suficientes para cobrir as progressões de todos aqueles a que delas vierem a ter direito. Eu posso apenas, portanto, garantir perante esta Câmara uma coisa. Isto já foi garantido pelo Governo Regional, portanto, anteriormente, inclusivamente pelo seu Presidente. O Governo dos Açores, respeitará todos os acordos estabelecidos na República entre o Governo Nacional e as organizações sindicais. Obviamente que esses acordos passam pelo descongelamento de carreiras, que é, portanto, uma realidade, esses acordos passarão certamente pela reposição de anos de serviço com uma metodologia que nós não conhecemos neste momento por inteiro. Mas não ficarão, portanto, os professores dos Açores lesados, portanto, neste processo, não deixarão de ter nada que na República efetivamente não haja. E finalmente, em relação, portanto, ao processo, faz-me uma pergunta que é a seguinte: quantos professores estão envolvidos neste programa? Apetece-me responder, portanto, enfim, de uma forma muito concreta. Estão envolvidos neste programa todos os professores que lecionam nos Açores, nos ensinos básico e secundário. Em projetos mais específicos, portanto, em novidades que surgiram da implementação de processo, nós teremos cerca de 400 de professores a eles associados. São geralmente, ao contrário daquilo que diz o senhor deputado, professores do quadro. São professores do quadro. Claro que muitos deles tiveram de ser substituídos enquanto transitoriamente desempenharem, portanto, essas funções. Agora, verdadeiramente ligados ao processo, à condução do processo, à gestão do processo, nós temos um conselho científico constituído por 7 personalidades que não recebem absolutamente nada e que não têm qualquer dispensa de serviço em instituição alguma. Temos uma comissão coordenadora de gente que não recebe nada, alguns do sistema educativo regional têm dispensas ou parciais ou totais, muito raramente, portanto, da sua componente eletiva. E estamos a criar, portanto, uma comissão de avaliação em negociação, neste momento, com a Universidade dos Açores. Passaria a seguir, portanto, ao senhor deputado Paulo Parece, que colocou questões relativas a Santa Maria. Falou, portanto, enfim, de várias obras projetadas para Santa Maria. Curiosamente, não falou, portanto, do núcleo museológico de Vila de Porto, que é uma obra que está, portanto, a acabar e que é uma obra muito importante, porque cruzada com o início do Museu Francisco de Lacerda em São Jorge, vai finalmente contribuir para que em cada uma das nossas ilhas haja uma unidade museológica de referência. Quanto ao cinema do aeroporto, ainda no fim da passada semana, aprovei a minuta de contrato que vai seguir para Tribunal de Contas, seguindo-se, obviamente, a consignação e o início da empreitada. Na minha intervenção inicial e no que à cultura diz respeito, disse que nós, este ano, lançávamos fundamentalmente duas grandes empreitadas. Que empreitadas são essas? Que empreitadas foram essas que ali foram anunciadas? O Museu Francisco de Lacerda em São Jorge, o cinema do aeroporto em Santa Maria. Relativamente à torre do aeroporto de Santa Maria, vai ser, portanto, subscrito, portanto, um acordo com a ANA, porque a filosofia foi alterada por vontade da ANA, a torre passará para a posse da região, acompanhada de um certo envelope financeiro, e a partir daí, portanto, desenvolveremos os procedimentos tendentes à sua recuperação. Finalmente, a professora Susana Costa levantou, portanto, várias questões relativas ao processo. que não me obrigam, portanto, a respostas muito em concreto, mas efetivamente colocou o dedo na ferida entre projetos de sucesso dentro do pró-sucesso, nomeadamente o PIC, Projeto de Intervenção Comunitária, Escola, Família, Comunidade, que funcionou o ano passado na Lagoa com resultados muito bons, que neste momento foi alargado a Vila Franca do Campo e que temos a intenção de, no futuro, eventualmente alargar a toda a ilha de São Miguel. Falou, portanto, da Rede Regional de Bibliotecas Escolares, que se vem relacionando no dia-a-dia com as demais bibliotecas do arquipélago numa estratégia de promoção da leitura. Falou do TOPA, falou da Ação Social Escolar e podia-se ter falado de outros, os PROF DA e o apoio mais retenção zero, etc. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sónia Nicolau.
Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras Secretárias, Senhores Secretários, venho hoje aqui analisar, debater quais são as propostas do Governo de forma coerente no cumprimento dos compromissos do Partido Socialista. E começo desde logo pela primeira parte. A primeira parte que tem a ver com as construções escolares. Não deixa de ser interessante que o Partido Socialista, tendo inscrito no seu programa eleitoral, sufragado pelos açorianos, maioritariamente sufragado pelos açorianos, sobre a requalificação da escola de Capelas que está prontamente a ser iniciada. Na altura, lembro-me que o PSD esteve contra a requalificação da escola de Capelas. Esteve contra, manifestou-se em diversos espaços contra a escola, a requalificação. Portanto, o PSD já nos acostumou àquilo que dá jeito. Ou seja, num determinado momento defende uma situação, noutro momento defende outra situação. Este é o PSD que já nos acostumou há muito tempo. Portanto, o Partido Socialista vai iniciar a sua qualificação. Em segundo lugar, o Partido Socialista, naquele que é a apresentação do seu programa, comprometeu-se com um novo ciclo que tem a ver com a capacitação humana dos docentes e dos nossos alunos. E é bem prova disso o conjunto dos projetos no âmbito do processo, algo que os senhores negam constantemente, estão a negar os projetos do processo. Aqui há pouco foi referido e muito bem o projeto TOPA, que está a ser implementado na Escola Secundária das Laranjeiras. Ou na escola de... Saiba ler, senhora deputada, saiba ler. Na escola, na questão dos laboratórios...
Senhoras e senhores deputados...
Na questão dos laboratórios de energias renováveis, que está, por exemplo, na Escola Canto da Maia, logicamente distribuído pela Secretaria Regional de Educação e Cultura. Gostaria, Sr. Secretário, de lhe questionar, naquele que é o nosso entendimento, sobre o excelente trabalho que o Governo Regional tem feito na área da educação, e não deixa de ser interessante que de um ano a esta parte, e estamos sensivelmente com um ano de mandato, o Partido da Oposição tinha escolhido a palavra autonomia como a chave de crítica ao Governo Regional. Está-se provado, um ano depois, que o Governo Regional não só tem uma legislação pioneira na área da autonomia, como todas as escolas têm autonomia pedagógica, administrativa e financeira, e mais, as escolas, algumas, aquelas que assim o entenderam, recorreram, por via da sua autonomia, à flexibilidade curricular. Portanto, mais autonomia que isto é impossível. E, portanto, os senhores deputados do PSD, quando vieram reclamar que faltava autonomia às escolas, já se percebeu, com esta particularidade, que enfiaram a viola no saco, porque não falta autonomia nas escolas. Por fim, senhor secretário, para lhe questionar, porque penso que é importante nós falarmos sobre o que é positivo. Tem a ver com as taxas de exames e provas nacionais do ano 2017, sobre as taxas de transição. Não deixa de ser interessante que, no que respeita às taxas de transição, o PSD inscrevia como 5% o seu grande objetivo para esta legislatura, pois o Partido Socialista, aqui através do Governo, já superou essa meta há muito tempo. Nós estamos ao nível de 2020-2021. Os senhores propunham 5% da redução, nós já estamos a 10%. Vejam o que é que os senhores queriam para os açorianos. Esta que é a questão. Relativamente ainda, Sr. Secretário, falarmos um pouco do envolvimento do PROF DA naquele que é a majoração dos conhecimentos no primeiro ciclo na área da matemática e da informática. Um projeto que está claramente integrado na área do processo. Portanto, taxas de exames e provas, taxas de transição e relativamente ao projeto PROF-DA no primeiro ciclo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Parece, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, de facto é espantoso que o Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura, mesmo respondendo, acaba por não dizer nada. E ainda fiz questão de lhe dizer que tinha colocado 8 questões. Aquilo que o senhor respondeu foi que tinha assinado o contrato. Bom, aprovada a minuta. Sim, porque isto ainda tem mais episódios. Bom, mas de qualquer maneira eu gostava de reavivar aqui um bocadinho.
Senhoras e senhores deputados.
Eu gostava de dar aqui uma nota ao seguinte. Eu coloquei a questão ao senhor secretário se... Só seja convidado para a secretária e trata do assunto. Ao Sr. Secretário, coloquei a questão se o Governo podia garantir que não era necessária a revisão do projeto, foi por uma questão que o senhor também sabe. É que o cinema ruiu, o edifício ruiu. E, portanto, aquilo que o senhor considerou um acidente de percurso e ainda disse, o abatimento do teto obrigou a tomar medidas de circunstância para salvaguardar a segurança pública com uma vedação de lugar e a retirada de materiais eventualmente mais perigosos. Bom, Sr. Secretário, relativamente a isso, não sei quem é que o informou, mas a vedação do local foi posta, que ainda lá está, não sei se ainda está com o vento que se tem feito sentir, uma simples fita. Os materiais perigosos que o senhor se refere, e sabe muito bem, têm a ver com o amianto. Toda a cobertura é com amianto. E sabe que para desmantelar um telhado daqueles é preciso uma equipe especializada, com aquilo que a lei obriga. E o amianto, neste momento, e é o perigo do amianto, está todo fragmentado e está lá depositado exatamente como no mesmo dia que caiu. Este é um ponto. E quando eu falo também na revisão do projeto, é porque em maio de 2015, quando da apresentação do anteprojeto, foi dito pelo seu diretor regional, Nuno Lopes, o seguinte... O projeto para o edifício do cinema prevê a recuperação e preservação da estrutura original, que é toda em madeira. O reforço das fundações, que são pouco profundas, dado que esta foi uma infraestrutura pensada para ser temporária. E ainda disse mais, a opção de recuperar a estrutura original de madeira ou o reforço das fundações traduzem-se numa intervenção profunda e delicada, atendendo a que há hoje muitas exigências a nível da segurança. Sr. Secretário, a delicadeza na recuperação daquilo tinha a ver com isso. Isto era da forma como estava o edifício antes. Isso. Era a delicadeza que era necessária. O edifício como se encontra hoje está assim, muito delicado. E, portanto, aquilo que eu devido é se o projeto continuará o mesmo e se isso não terá implicações depois no decorrer da obra. O senhor sabe tão bem como eu que isso é verdade. E é isso que se pode constatar lá no local. Quanto à torre de controle, pois ainda tem aqui umas afirmações suas, mas o que dizia é que era o seguinte, portanto, avançava o polo do Museu de Vila de Porto, aliás, já tive a oportunidade de falar isso em março de 2017, quando aqui da discussão do plano para este ano, e não é favor nenhum, então, uma obra que demorou tantos anos a arrancar, é natural que agora esteja concluída. E congratulo-me por isso. Já agora gostava que o Sr. Secretário também nos explicasse, com obra de milhões daquela, quantos postos de trabalho é que vai criar. E já agora, só para terminar, relativamente à intervenção do Sr. Deputado João Vasco Costa e meu amigo, gostava só de dizer o seguinte, eu percebo e eu acredito... Não, sou amigo. Eu acredito, mas creio que estou a ser sincero, eu acredito que queira ver o cinema do aeroporto recuperado tanto como eu, ou como qualquer um dos marienses. Agora, aquilo que me custa ver é o Sr. Deputado vir aqui tentar salvar a face do Governo pela incompetência com que tem tratado este assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Jorge Jorge, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, queria fazer uma questão sobre o ensino profissional. O ensino profissional não devia ser visto como um parente pobre de educação. O ensino para onde vão os alunos quando têm mais dificuldades. Antes deveria ser visto como um percurso normal de educação, onde os alunos, quando terminam, além de completarem um ciclo de estudos, também têm uma habilitação profissional condizente com o nível e com o curso que tiram. A questão é que, em muitas áreas desta região, além das escolas profissionais, existem as escolas básicas e secundárias que também estão a dar formação profissional. Muitas vezes, na mesma área, assiste-se a uma duplicação dos mesmos cursos, em que as escolas básicas e secundárias e as escolas profissionais oferecem os mesmos cursos, ou cursos muito semelhantes dentro da mesma área. Por outro lado, nota-se que há falta de determinados cursos que não aparecem. E a pergunta que eu lhe queria deixar, Sr. Secretário, é se existe ou não articulação entre a Secretaria Regional da Educação e a Vice-Presidência sobre os cursos a ministrar em ambos os estabelecimentos de ensino. No fundo, quais são os critérios que balizam a abertura destes cursos em ambos os estabelecimentos de ensino? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, muito sinteticamente, a deputada Sónia Nicolau reportou-se aqui a duas questões e sobre elas não me vou alongar. A questão, portanto, da autonomia que na prática as nossas escolas têm é efetivamente ampla e substitui em muitos casos a necessidade dos chamados contratos de autonomia que existem em outras partes. Reportou-se também a senhora deputada aos resultados do sistema educativo regional. Eu gostaria, portanto, apenas de dizer que o processo é um plano pensado a prazo. Temos de ser, portanto, enfim, cautelosos. Nas coisas da educação não há mudanças, portanto, repentinas. Único e simplesmente alguns bons indicadores transmitem-nos, portanto, alguma confiança. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Paulo Parece, portanto, vou tentar responder, portanto, enfim, muito rapidamente. Efetivamente, já lhe falei do início da empreitada e digo-lhe uma coisa, já há mecanismos, portanto, já há máquinas, portanto, enfim, junto ao cinema do aeroporto, exatamente para fazer aquilo que diz que falta fazer e falta, remover os materiais perigosos e, simultaneamente, proceder-se a uma desratização. Finalmente, o do senhor deputado Jorge Jorge falou aqui de ensino profissional. É uma área que não é inteiramente da minha Secretaria, como muito bem sabe. Se há, portanto, um entendimento entre a Secretaria Regional de Educação e Cultura e a Vice-Presidência para a escolha de cursos profissionais, há. E há justamente para que no mesmo concelho, em escolas muito próximas, as ofertas efetivamente não se repitam. Só lhe posso dizer uma coisa, o ensino profissional, portanto, é um ensino com futuro. É um ensino a que temos de dar, obviamente, um carinho muito especial, porque na escola da escolaridade obrigatória, na escola em que todos estão até aos 18 anos, obviamente não se podem seguir única e simplesmente os percursos regulares do passado. Aliás, o exemplo europeu dá nota exatamente disso. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Maria João Carreiro, tem a palavra.
Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, relativamente à primeira questão que foi colocada, na verdade, deveríamos ser esclarecidos. Quando sais com os comiando, que supostamente deviam ter sido intervencionados em 2017 e não houve qualquer intervenção, se há comunidades educativas que suspiram e desesperam por condições dignas, nomeadamente rabo de peixe, será que vão ter de esperar mais 10 anos com a comunidade educativa das Capelas para ter novas instalações? Gostaria de ter uma data, porque o povo açoriano assim merece. Relativamente a outra questão que foi levantada aqui pela bancada do Partido Socialista, nomeadamente ao reforço da ação social escolar. Nós, na verdade, assistimos a um reforço da ação social escolar, dotando de uma verba que corresponde precisamente à apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, 2016-2017, que o Partido Socialista chumbou. Portanto, já há muito temos vindo a defender o reforço dessa verba, precisamente para esbater as barreiras na aprendizagem. Partido Socialista, 2 anos, chumbou. E, portanto, o que se coloca é a questão, será que foi necessário sacrificar os alunos que beneficiam da ação social escolar, que corresponde a 105% dos alunos, em face de uma teimosia política, para não dar razão ao Partido Social Democrata? É uma questão que estamos a ver esclarecida. Relativamente, ponto 3, tecnologias de informação. Há muito também que apoiamos e defendemos tecnologias de informação. E até aprovamos uma medida que foi proposta pelo Partido Socialista no diz respeito à dinamização da ciência e tecnologia da escola. Agora, questionamos em sede da Comissão de Assuntos Sociais, se o Estado não soube responder, voltou agora em não esclarecer, e é uma questão que merece ser esclarecida. Como é que a topa, nomeadamente, é aplicada, nomeadamente, numa escola secundária das Laranjeiras, e a verba afeta ao plano, está na terceira. Escola secundária das Laranjeiras, Ponta Delgada. Verba afeta à terceira. Gostaríamos de ser esclarecidos. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, já gastei muito tempo, o tempo é global, portanto vou ser muito sucinto. Não vou aludir às escolas porque disso já falei, apenas relativamente às verbas que são afetas à terceira e não às demais ilhas. Oh, Sra. Deputada, não há nada disso. Única e simplesmente, como sabe, a Secretaria Regional de Educação e Cultura é uma secretaria que está sediada na terceira. É a mais centralizada secretaria do Governo Regional dos Açores. Tem a sede na terceira, tem direções regionais na terceira, tem a estação regional na terceira. E há despesas que são feitas centralmente. Há despesas que são feitas centralmente. Por isso, estão inscritas na terceira mais nada do que isso. Agora revertem em benefício todas as ilhas.
Obrigada, Sr. Secretário. Senhoras e senhores deputados, pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, eu sei que a vossa vontade é se inscreverem, porque de facto estão animados, mas como ninguém se inscreveu, vamos passar às intervenções de tribuna. Tem a palavra a senhora deputada Sónia Nicolau.
Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras Secretárias, Senhores Secretários Regionais, Açorianas e Açorianos. A educação não é só a base para o desenvolvimento, é a garantia de um desenvolvimento coeso, culto e sustentável. É por essa razão que o investimento na educação acomoda uma componente significativa deste plano e orçamento e é transversal às diferentes áreas da governação, da área da juventude, à ciência e tecnologia, da solidariedade social, à saúde.
Estes investimentos comportam um novo paradigma que transita das infraestruturas e modelos organizacionais escolares, aqueles que foram os desafios estruturais das últimas décadas, para a denominada coesão educacional e capacitação humana, naquela que é a nova ambição estrutural e relacional para os próximos tempos. Estaremos todos prontos para este novo paradigma? Ou melhor, quem está disponível para se juntar ao Governo na construção de uma região cada vez mais próspera em matéria de educação? Pelo passado recente e não só, provavelmente o Partido Socialista continuará a contar com os próprios representantes e não com os outros representantes do povo açoriano. Da nossa parte, estamos disponíveis para o debate da política. A oposição, principalmente o ainda maior partido da oposição, perder-se-á, como se tem assistido na minudência da rúbrica de mais um euro para menos um euro. A governação da educação não é julgada pelo amiudar das rúbricas ou de outras técnicas correntes da previsão orçamental com que uns se distraem. O que deveria interessar a todos, mesmo a todos, é que a educação nos Açores apresenta melhores resultados na esmagadora maioria dos indicadores. Aliás, os indicadores obtidos no último ano letivo já se aproximam das metas do processo para 2020-2021. Melhores resultados nas taxas de transição, nas taxas de conclusão do ensino básico e secundário e taxas de escolarização. Entre o amiudar e o exponenciar, queremos exponenciar a coesão educacional e capacitação humana e, desta forma, puxar os Açores para cima. Por isso é que o Partido Socialista é o garante de um sistema educativo humanista e progressista, vê mais e mais longe. Daí entendermos que a coesão educacional e a capacidade humana representa um novo modelo maioritariamente focado no fluxo das aprendizagens significativas e relacionais, um ensino para todos, alunos e para cada um dos alunos. Pela dignificação e valorização dos profissionais da educação, que passa por um compromisso presente nas relações laborais, em complemento com novas vias de ações pedagógicas, também por via do processo que florescem nas nossas escolas. Desde 2005 aos dias de hoje, o efetivo de professores manteve-se em média em cerca de 4.500 professores, tendo no mesmo período o efetivo de alunos diminuído em 25%, onde se associa a redução da natalidade, uma das variáveis caracterizadoras das sociedades desenvolvidas. Mas neste mesmo quadro, anualmente, são integrados nos quadros do sistema educativo regional dezenas de professores. O passado e o presente de uma escola inclusiva, inovadora e impulsionadora da comunidade escolar é um dos patrimónios do Partido Socialista. Nós, Partido Socialista, orgulhamos do nosso património. Assumimos os erros e os insucessos, mas olhamos para trás com a consciência de quem deu o melhor a cada momento pelo futuro dos Açores. Esse património é o garante de quem no passado conseguiu e se apresenta aqui e agora com esperança em mais e melhor educação. E neste plano e orçamento, como se evidencia o foco e reforço na coesão educacional e capacitação humana? Vamos a factos. Primeiro, há anos letivos seguidos que mantemos a taxa de desistência a 0% no primeiro e segundo ciclo. O mesmo é dizer que trouxemos os alunos à escola. Com o investimento nos projetos pedagógicos e na formação de profissionais da educação, para os anos seguintes, ambicionamos que a taxa seja de 0% em todos os outros ciclos. Em segundo, desde 2001 que reduzimos a taxa de abandono escolar, aliás, fomos a região que mais a reduziu, passando em 15 anos dos 17,15 para os 2,51. O mesmo é dizer, passamos de 17 crianças para as 3 que não terminavam a escolaridade obrigatória. Com investimento nos currículos adaptados, na educação parental e na formação dos profissionais de educação, ambicionamos que no futuro próximo 99 alunos em cada 100 concluam a escolaridade obrigatória. Numa terceira alusão, a taxa de transição e os resultados de exames e provas nacionais têm tido um percurso crescente, assistindo-se, é certo, por vezes, a situações de retrocesso. Com investimento nos projetos de reforço de aprendizagens significativas, ambicionamos no futuro próximo que as taxas de transição, exames e provas nacionais assumam um percurso crescente e contínuo. Aliás, a este propósito, dão-se alvíceras a quem encontrar um requerimento, uma interpelação da oposição sobre os resultados nacionais de 2017 aos alunos açorianos. É caso para dizer que o positivo da oposição é quando puxa os Açores para baixo. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras secretárias e senhores secretários regionais, açorianas e açorianos, apresentamos, debatemos e votamos o futuro dos açorianos. Sabemos que estamos perante o nosso maior desafio, o desafio de uma região educadora, uma região onde todos se impliquem na educação de cada um dos cidadãos. A esse desafio dizemos presente e com a renovada ambição que sempre nos conduziu, nos conduz e nos conduzirá a mais e melhor educação. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Passamos à próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Carreiro.
Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Senhores Membros do Governo. Açores, terra de educação, mar do conhecimento. Conseguir que todos os alunos tenham verdadeiramente sucesso é o início e o fim do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar dos Açores. O quanto gostaríamos que tal desiderato se traduzisse em propostas de plano e orçamento para o corrente ano. Os progressos atingidos neste sector não são ignorados, são fruto do empenho e dedicação dos nossos alunos, dos nossos professores e dos demais agentes educativos. No entanto, não se pode ignorar os resultados que nos dizem que continuamos a ser os primeiros dos últimos. Como vislumbrar um futuro melhor para a educação nos Açores, quando os dados recentemente publicados continuam a posicionar-nos como a região do país com a maior taxa de retenção e desistência nos ensinos básico e secundário? Como vislumbrar um futuro melhor para a educação nos Açores, quando, em sintonia com a Estratégia Europeia para a Educação e Formação 2020, o processo define como objetivo principal a redução da taxa de abandono escolar precoce para níveis inferiores a 10%. E nos Açores temos uma taxa de 27%. Os Açores merecem um rumo na educação, em prol do seu desenvolvimento. Como alertava recentemente Jaime Gama, a educação tem uma enorme importância na melhoria das sociedades e da economia. É com a educação que se realiza não só a mobilidade social ascendente, mas que se denota a economia e a administração dos graus adequados de produtividade para que o sistema melhore. A educação é estratégia fundamental. Fim de citação. Mas como pode o Governo Regional afirmar que a educação é uma prioridade para 2018, quando o plano proposto prevê uma redução do investimento público neste setor que atinge os 18,8% em relação ao programado para o ano 2017. Mais uma vez, confrontamos com um plano e um orçamento que refletem as promessas várias vezes sufragadas e não cumpridas de construções escolares. Mais do mesmo. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, a escola é o palco privilegiado para a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências necessárias para formar cidadãos aptos e ativos para ingressar no mercado de trabalho. É necessário que todas as crianças e jovens frequentem a escola e todos aprendem e beneficiem do ensino de qualidade e de excelência até. Falar de educação é falar do futuro das nossas crianças e jovens. Falar de futuro é falar de personalizar experiências educacionais, programar o ensino de acordo com os seus entusiasmos e as suas capacidades, fomentando a participação e o talento. Menos currículo, mais aluno, defende o Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, só alcançaremos o sucesso educativo se tivermos o ensino centrado no aluno, de forma mais integrada, mais colaborativa e participativa, assente nas experiências de cada aluno. Juntamente com as capacidades cognitivas de aprendizagem, é necessário fomentar as competências sociais e emocionais, que são cada vez mais importantes para ter sucesso no trabalho e na vida. Todas as crianças e jovens podem ter sucesso, mas é necessária audácia e ambição na definição de políticas educativas adequadas aos desafios que as escolas de hoje e os professores enfrentam, com o envolvimento dos pais, certamente, das famílias, toda a sociedade. Assim sendo, O Grupo Parlamentar do PSD defende que é necessário reforçar a autonomia das unidades orgânicas, transformando o projeto educativo de cada escola num plano anual de melhorias de resultados educativos, com metas e objetivos quantificáveis, que possam conduzir a créditos pedagógicos e financeiros em função dos resultados obtidos no contexto em questão. Envolver os pais e os vários agentes educativos em novas abordagens de gestão partilhada, associada a esse plano de melhorias. Habilitar as escolas com recursos para desenvolver estes planos de melhorias. Fortalecer a profissão docente, dando-lhes margem de progressão e mais tempo para trabalhar individualmente com os seus alunos e com os pais, para investir no seu desenvolvimento profissional e dos colegas. Renovar e capacitar equipas do corpo não docente na intervenção educativa, através de medidas como a criação de um perfil próprio de competências no âmbito da animação sociocultural e do acompanhamento social, ou ainda com a colocação de jovens profissionais nas unidades orgânicas. Valorizar a educação escolar junto à população adulta, através de medidas como a reorganização da rede Valorizar, com centralização dos serviços através de protocolos de colaboração com entidades privadas do setor social. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o quanto gostaríamos de nos poder regozijar com as propostas de planeamento que o Governo Regional aqui nos traz. Para que os Açores sejam terra de educação e mar de conhecimento, como defendeu António Sampaio da Nova, não nos podemos quedar pelas bonitas palavras e empolgados discursos. Temos de criar todas as condições para que as nossas crianças e jovens tenham uma educação de sucesso. Os Açores têm que vencer o desafio de educação, disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Passamos então à próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Costa.
Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimas Senhoras Deputadas, excelentíssimos Senhores Deputados, excelentíssimo Senhor Presidente do Governo, excelentíssimas Senhoras Secretárias e Senhores Secretários. Na área do investimento previsto para 2018, na tutela da Secretaria da Educação e da Cultura, quero partilhar convosco três elementos de continuidade e três elementos de inovação previstos neste plano que agora apreciamos. Ao nível da continuidade, primeira ideia, a consolidação da estratégia de dotar todas as ilhas com uma instituição de cariz museológico. Aqui já foi subejamente falado o papel que é dado à consolidação museológica na Ilha de Santa Maria, mas queria também fazer referência à consolidação no que diz respeito à Ilha das Flores, por via de uma museografia no Convento de São Boaventura, e também no que respeita ao projeto museológico da Ilha do Corvo. Segunda ideia de continuidade, algo que me parece particularmente caro a todo o tecido sociocultural das nove ilhas dos Açores, que é o apoio que é dado à música. E aqui o investimento que é e o apadrinhamento que é dado à banda Lira Açoriana e às filarmónicas, que como todos sabem é e representam um papel fundamental na dinâmica das comunidades, tem que ser destacado. Terceiro lugar. A proteção do património edificado. O Governo Regional deu em 2017 um passo imenso que tem que ser destacado no que diz respeito a uma revisão dos imóveis até agora classificados na região autónoma dos Açores, com base, e parece-me que é de salientar esta questão, com base em critérios de paridade. Recordo aqui que muitos dos imóveis que nós temos classificados, sejam de interesse municipal ou de interesse público ou de interesse nacional, datava esta classificação da década de 1950, 1960 e em 2017 tem havido um trabalho de investigação, de pesquisa para criar de facto uma paridade nestes critérios e haver uma efetiva classificação como deve ser em relação ao património edificado. Estes são os três fatores de continuidade, mas o plano para 2018 também abrange questões de inovação. Falei há pouco no programa do Ler Açores, que dá
salta um degrau acima daquilo que havia anterior, porque vai juntar o Plano Regional de Leitura, a Rede de Leitura Pública e a Rede Regional de Bibliotecas Escolares. E não, minhas senhoras e meus senhores deputados, não se trata apenas da construção de um plano Ler Açores nos moldes do século XX. E, efetivamente, este plano de Ler Açores, de promoção do gosto pela leitura e pelo livro, é fundamental porque está a tentar criar um catálogo único das bibliotecas escolares, extensíveis a todas as unidades orgânicas do arquipélago dos Açores, que vai permitir uma gestão partilhada, uma rentabilização de custos e uma gestão eficiente de recursos. E, portanto, é um salto para com as tecnologias ligadas ao livro para o século XXI, que, deixem-me também destacar este pormenor, o grande objetivo não é apenas a promoção da leitura, porque os nossos jovens leem, e nós sabemos bem como as redes sociais partilham conhecimento através da leitura, mas para além do investimento na leitura é promover o gosto pelo livro. E isto também é um pormenor, mas que a mim me apraz ressaltar. Segunda questão de inovação. A divulgação do património arqueológico provia de pontos de referência, nomeadamente de briefings, de pontos de briefing que vão ser instalados na Ilha Terceira e na Ilha das Flores, que vai criar um diálogo, me parece, muitíssimo pertinente no que diz respeito à potenciação do turismo cultural nesta área. É certo, dir-me-ão com toda a justeza, o património arqueológico não é novo, mas aqui o que o Governo está a planificar é uma divulgação em terra, do conhecimento e das mais-valias que é feito a nível da arqueologia subaquática. Terceiro elemento de inovação, que confesso por este tenho particular, eu, Susana, apreço, que diz respeito à valorização do património, mas agora desta vez já não imóvel, como referi há pouco, mas do património móvel. E queria destacar precisamente o caso da coleção que vai ser instalada no Palácio de Betancourt, a coleção do Francisco de Oliveira Martins. Em primeiro lugar, porque aqui eu diria que são dois projetos num. Em primeiro lugar, é a revitalização do Palácio de Betancourt, que foi esvaziado há pouco tempo, mas que é uma casa histórica no panorama do Centro Histórico de Angra do Heroísmo. Habitaram bispos, esteve instalado o Liceu de Angra, tem duas estantes que pertenceram à coleção de Almeida Garré e toda esta história do século XVII e XVIII vai ser agora enriquecida com uma coleção cujo inventário começou em 2008, mas em 2010 o Governo Regional decidiu selecionar 500 peças para integrar esta coleção particular de Francisco de Oliveira Martins. E esta coleção particular de 500, que são aquelas que vão viajar agora, e espero bem, para serem acolhidas no Palácio de Betancourt, são particularmente significativas porque no relatório que foi redigido em 2010, quando se fez uma triagem de que peças é que deviam ser classificadas, os especialistas de História da Arte Nacional referem que esta coleção de Oliveira Martins, como sabe, é uma coleção particular, tinha peças que nem se encontravam em coleções nacionais. E, portanto, penso que vamos dotar a Ilha Terceira, e em particular o Centro Histórico de Angra, com um espaço que nos vai dignificar a todos, não apenas os terceirenses, mas a todos os açorianos, residentes e aqueles que nos visitam. Mas a verdade é que a política cultural não se esgota na tutela da Secretaria da Educação e Cultura, mas é efetivamente e assume uma relevância transversal. E neste sentido, para finalizar a minha intervenção, também destacaria três pontos. Em primeiro lugar, o desafio que o Governo continuamente tem feito e continuará a fazer no que diz respeito às novas gerações, e neste caso concreto refiro-me o apoio às indústrias criativas e culturais, e queria aqui destacar, permitam, o Festival Welcome Talk, que de facto tem sido uma referência que conjuga este diálogo, que me parece muito importante, entre o tecido cultural jovem local, mas também aqueles que acolhem e que vêm de propósito aos Açores para partilhar e participar no Festival do Walk and Talk. É uma referência que me parece extremamente importante. Em segundo lugar, o investimento na promoção do legado cultural insular, aquilo que eu diria que é mais relacionado com as relações externas, ou seja, aquilo que está plasmado como um resgate da identidade insular, mas mais que um resgate da identidade insular, eu diria que isto é extremamente importante porque potenciou, permitam uma expressão, os dois I's. O I de identidade, mas também o I de inovação, porque aqui vai desaguar num diálogo intergeracional entre os emigrantes que saíram dos Açores nas décadas de 50 e de 60, fundamentalmente, mas também as novas gerações, a segunda e a terceira geração que reside no Canadá e nos Estados Unidos, e há uma preocupação clara neste plano para 2018 de juntar estas duas linguagens geracionais para promover, de facto, um futuro. E não é apenas um resgate da identidade insular, é também uma perspectiva de braço dado a estas novas gerações. Terceira e última questão. Aquilo que eu designaria como a importância que este plano dá à cultura digital. É um assunto que para mim é de veras importante. Eu diria que todos nós trabalhamos com documentação escrita, nós temos nos Açores documentação que remonta ao século XV, eu se quiser saber como é que se efetuava o processo da agricultura, que produtos eram cultivados, eu vou ler cartas de datas do século XV, mas nós temos a garantia que a documentação escrita em papel do século XV resistiu até hoje mais de 500 anos. O mesmo não temos em relação aos suportes digitais. Todos nós, presentes, famílias e senhores deputados, temos uma questão muito importante, que é: temos famílias, temos fotografias em suporte digital. E estas fotografias em suporte digital não nos dão a garantia que daqui a 50 anos elas estão ainda legíveis. Porque o programa informático mudou, porque o suporte tecnológico alterou-se e, portanto, há aqui uma incapacidade de prever a sobrevivência digital. Se nós podemos pensar nesta circunstância em microescala na nossa vida particular, é propósito e competência do Governo Regional resgatar e garantir que esta leitura digital, esta memória coletiva disto que é a res pública, seja salvaguardado para o século XXI. E, portanto, aquilo que o projeto da autonomia digital prevê é uma divulgação e acessibilidade nas redes digitais, e é aquilo que é muito importante, que é a preservação digital, que não pode ser feita de forma aleatória, mas tem que ser feita de uma forma com parâmetros que garantam a sobrevivência daquilo que é, no final de contas, a forma como todos nós hoje comunicamos através da informação digital. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, cultura digital é uma preocupação que é, não é do século XX, é uma preocupação para todos nós no século XXI. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Passamos então à última intervenção de tribuna referente a esta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado César Toste. Deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado César Toste faça a sua intervenção.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Secretários Regionais, Sra. Deputada Susana Costa, que partilho de algumas opiniões que disse aqui, mas permitam-me esta intervenção, primeiramente dizendo haja saúde. Na análise deste plano e orçamento concluímos que a cultura é um parente pobre deste Governo. O Governo investe cada vez menos na cultura e a forma como executa os seus investimentos arrasta-se no tempo, deixando maus exemplos de gestão do dinheiro público. E não podemos passar uma borracha por cima disso. É verdade que neste momento não importa muito olhar para trás, mas antes utilizar as experiências do passado no entendimento do presente e, sobretudo, na projeção do futuro. Esse é um discurso politicamente correto, mas não exclui as responsabilidades do Governo. Como alguém disse, o papel aceita tudo. E os açorianos que se desenrasquem ou vejam o seu património imaterial e material a ruir e a desaparecer. Podem dizer-me que existem outras prioridades nos tempos que passaram e estamos a passar. Mas pergunto, a Casa da Autonomia é uma prioridade para os Açores? Mas os açorianos são um povo tão bom
e que valorizam tanto a sua cultura que, apesar das contrariedades, da crise e dos seus baixos rendimentos, continuam a dar corpo e alma à forma única como nos relacionamos uns com os outros, aos valores que partilhamos e às linguagens que usamos para comunicar. Mas os açorianos são um povo tão bom que se contentam com pouco e desse pouco fazem com que os Açores sejam conhecidos no mundo inteiro. Mas os açorianos são um povo tão bom que acreditam que para o ano é que será. E se não for, ficam tristes, mas renovam a confiança e a esperança. Porquê? Porque a cultura é uma riqueza inigualável que nos identifica. Dá sentido à vida e eles não querem perder por nada neste mundo. Governar é também decidir, é também ouvir para melhor entender e decidir. Afirmou o Sr. Secretário da Educação, Cultura e Desporto no alto da entrega dos motores para a Espalamaca. Como diz o povo, graças a Deus, que o povo do Pico o espalamacou a sério e conseguiu que a Espalamaca voltasse ao mar. Há quantos anos o Governo anda a ouvir o povo do Pico sobre a importância da Espalamaca? Há quantos anos a lança Espalamaca vem nos documentos do orçamento? Se não fosse a Associação Amigos do Canal, a lancha ficaria em terra. Podem dizer-me de novo que existem outras prioridades nos tempos que passaram e estamos a passar. Sim, mas também resultou da associação. Foi do povo, saiu do povo, saiu de nós. Mas pergunto, quantos investimentos pequenos pelos Açores fora seriam possíveis se o Governo ouvisse o povo açoriano? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo e seus membros, é importante que o Governo continue a dinamizar atividades culturais. É sim, senhor. Mas é importante que apoie mais as atividades promovidas pelos agentes locais das Novilhas dos Açores. A cultura evoluiu, é verdade, e enfrenta novos desafios que necessitam que os responsáveis pela cultura dos Açores saiam dos seus gabinetes e sintam o terreno, no terreno, como vai a cultura popular dos Açores. A nossa cultura popular enfrenta dificuldades e só quem está distraído ou não quer ver é que não valoriza isso. As sociedades filarmónicas, os grupos de folclore, os grupos de teatro, o carnaval, as comissões de festas tradicionais e muitos outros têm cada vez mais encargos e menos dinheiro. Precisam de dinheiro, é verdade, mas também precisam que o Governo os escute e aposte neles. É fácil abrir um programa, como muitos já foram programados aqui nestas casas, e dizemos, apoiamos. Não bastam programas de apoio. Precisamos de incentivo e que todos os agentes culturais façam parte de um grande cartaz cultural dos Açores. O turismo cultural dos Açores está mais junto das nossas populações do que nos grandes teatros. É junto às populações que decorre a cultura mais genuína dos Açores. É lá que marcamos quem nos visita. Sabem o que diz o povo? Nas festas estão todos lá a dar apertos de mãos, principalmente em altura das campanhas. Depois, inclusive, depois esquecem de nós. É fácil prometer, mas não nos esqueçamos que a cultura é também importante para o futuro dos Açores. Não apostar a sério na cultura é contribuir para que a Casa da Autonomia esteja magnífica, mas que a sua essência seja vazia e sem significado. Meus senhores e minhas senhoras, não tenham dúvidas. A verdadeira Casa da Autonomia está em cada casa de cada açoriano. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares pede a palavra para...
Senhora,
é a palavra, Sra. Deputada.
Não havendo intervenções, eu solicitava um intervalo regimental de 30 minutos.
É regimental. Considerando o nosso horário, vou também interromper os trabalhos por hoje. Amanhã regressamos às 10 com a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia e vou pedir ao seu secretário da mesa que informe os tempos para o debate.
Obrigado, Sra. Presidente. O Governo tem 136 minutos e 55 segundos. 136 minutos e 55 segundos. Partido Socialista, 168 minutos e 6 segundos. PSD, 79 minutos e 29 segundos, PP 35 minutos e 50 segundos, Bloco de Esquerda 3 minutos e 54 segundos, PCP 15 minutos e PPM 4 minutos e 53 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Uma boa noite a todos. Regressamos amanhã às 10.